Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos falar sobre Europa. Assinalamos o Dia da Europa no passado dia 8 de maio e estamos a duas semanas das eleições para o Parlamento Europeu. Este é, por isso, um pretexto para uma conversa sobre os desafios que a Europa enfrenta, dos extremismos nacionalistas às questões ambientais, passando pela crise dos refugiados. É hoje meu convidado, João Pedro Reis, especialista em assuntos europeus, para uma conversa que pretende informar sobre as decisões que todos somos chamados a tomar sobre o futuro da União Europeia. Isto é para ouvir mais à frente. Por agora, é a música de Cabo Verde, Elida Almeida. Depois chega o comentário do padre Tony Neves.
Bu podi marca, casamento, quinta casa. Bu podi marca, casamento, quinta casa. Minha mãe já flameta, damboi. Minha madrinha flama, também meta, dan sofá. Vizinhos tudo já calimpa, boronceira. Tá jovem panela, três pés, toque se a mandioca. Minha pai já flameta, dos canter de horta. Minha avó já manda flampa, bata uma quarta mídia. Manhãs, minis. Já cá prepara seus vestidos para servir dama.
Música cabo-verdiana e Elida Almeida. E agora ficamos com o comentário do padre Tony Neves, que hoje nos fala a partir do Brasil.
Os missionários espiritanos que trabalham no sul da América Latina reuniram-se em São Paulo para realizar um simpósio. O objetivo era claro, avaliar a missão que por cá se faz e rasgar caminhos do futuro. Partimos de uma questão essencial. Podemos, devemos ser discípulos missionários, felizes, ousados e inspirados? Ao longo dos dias apontaram-se algumas pistas de resposta. Sim, todos, inspirados também nos fundadores e grandes figuras da congregação ao longo de mais de 300 anos. Sim, com desprendimento, vida comunitária e cumprimento dos votos religiosos. Sim, fazendo uma clara opção pelos mais pobres no encalço da melhor tradição na América Latina. Sim, acertando nos alvos preferenciais com a alegria do Evangelho, sempre em ecologia integral, como pede o Papa Francisco. Sim, com compromissos, arriscando tudo pela justiça, paz e direitos humanos, assumindo as dores do mundo de hoje. Sim, inspirados por atitudes comprometidas e não de turistas, como pediu o Papa aos jovens. Sim, tendo o diálogo ecuménico, interreligioso e intercultural como horizonte de missão. Sim, olhando a missão como atração e envio após contágio, como nos é pedido para celebrar um outubro especialmente missionário. Sim, com perguntas bem feitas, boas notícias e respostas à letra nesta era do digital. Sim, aceitando todos, tudo e sempre a missão que caracteriza a nossa vida em Igreja. Sim, vivendo a alegria do amor, dando tudo pela família, com horizontes de eternidade. Sim, acreditando na força revolucionária da ternura, de olhos e coração postos em Maria, a grande missionária, ela sempre pronta a partir. É desafiante a missão de todos os tempos e lugares, mas hoje a América Latina vive horas difíceis, sem soluções de catálogo, com os pobres a serem, como sempre, as maiores vítimas, aqueles a quem roubam a vez, a voz e o futuro. Os espiritanos que trabalham por estas paragens vivem a sorte e a má sorte das populações mais indefesas. É grande a riqueza da diversidade. São muitos, de todas as idades e proveniências. Os missionários vêm do Brasil, do Paraguai, de Portugal, de Angola, de Cabo Verde, da Irlanda, da República do Congo, da Nigéria, do Ghana, de Espanha, do México, da Polónia, da Alemanha. Este simpósio foi um momento de graça pela fraternidade vivida, pelas partilhas que enriqueceram, pela força que a oração comum trouxe, pela vontade de continuar a viver e a morrer ao lado dos mais pobres. E claro que as questões ecológicas ocuparam lugar de destaque com o Sínodo da Pan-Amazónia em fase final de preparação. Um dos textos lidos foi a oração que o Papa Francisco concluiu a Via Sacra do Coliseu de Roma. Senhor Jesus, ajuda-nos a ver a Tua cruz, nela todas as cruzes do mundo, a cruz das pessoas que têm fome de pão e amor, a cruz das pessoas sozinhas e abandonadas, até mesmo por seus próprios filhos e parentes, a cruz das pessoas sedentas de justiça e paz, a cruz das pessoas que não têm o conforto da fé, a cruz dos idosos que se arrastam sob o peso dos anos e da solidão, a cruz dos migrantes que encontram as portas fechadas por causa do medo e dos corações blindados por cálculos políticos, a cruz dos pequenos feridos na sua inocência e na sua pureza, a cruz dos teus filhos que, acreditando em ti e procurando viver de acordo com a tua palavra, se encontram marginalizados e descartados até mesmo por suas famílias e coetâneos. A cruz da nossa casa comum, que murcha seriamente diante dos nossos olhos egoístas e cegos, pela ganância do ter e pelo poder.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Por agora, Camané com A Minha Rua. Depois vou estar à conversa com João Pedro Dias. Vamos falar sobre Europa.
Mudou muito a minha rua quando o outono chegou. Deixou de se ver a lua, todo o trânsito parou. Muitas portas estão fechadas, já ninguém entra por elas. Não há roupas penduradas, nem há cravos nas janelas. Não há maruxos na esquina, de manhã não há mercado. Nunca mais vi a varina a namorar o soldado. O padeiro foi-se embora o professor. Na rua só passa agora o abade e o doutor. O homem do Realejo nunca mais por lá passou. O Tejo já não vejo, um grande prédio tapou. O relógio da estação marca as horas em atraso, e o menino do peão anda a brincar ao acaso. A livraria fechou, a tasca tem outro dono, a minha rua mudou quando chegou o outono. Há quem diga, ainda bem, está muito mais sossegada. Não se vê quase ninguém e não se ouve quase nada. Eu vou-lhes dando razão, que lhes faça bom proveito, e só espero pelo verão para pôr a rua a meu jeito.
Na passada quinta-feira, dia 9 de maio, assinalou-se o Dia da Europa, uma data que evoca a proposta de uma entidade europeia acima das nações, feita pelo estadista francês Robert Schuman em 1950, que seria assim o embrião da atual União Europeia. Apesar de estarmos a duas semanas das eleições para o Parlamento Europeu, hoje vamos conversar sobre a situação atual da Europa e os desafios e as ameaças que esta União Europeia enfrenta. É hoje meu convidado João Pedro Dias, mestre em Estudos Europeus e investigador sobre a União Europeia. Seja bem-vindo, muito obrigado por estar connosco.
Muito obrigado pelo convite.
Para começar, gostava de lhe perguntar qual é o papel específico do Parlamento Europeu. Estamos agora a dias, digamos assim, das eleições. Qual é o Parlamento concreto do Parlamento? Qual é o papel do Parlamento Europeu e que tipo de assuntos são discutidos no Parlamento, e porquê é que as pessoas têm a ideia que aquele é um Parlamento muito grande, mas onde nada de importante se discute e se trata?
Bom, são muitas questões
numa questão só.
Vamos lá tentar ir por partes para ver se não fica nenhuma por responder. O papel do Parlamento Europeu é um papel fundamental no atual quadro de competências da União Europeia. Aliás, o Parlamento Europeu, desde o começo do processo comunitário, nos anos 50 até hoje, é a única instituição que, ao longo das diferentes alterações dos tratados, se tem caracterizado sempre por ter um acréscimo dos seus poderes. As suas competências têm estado permanentemente a crescer, a desenvolver-se.
E é a única eleita, não é?
Ora bem, e é exatamente essa a razão. O Parlamento Europeu começou por ser composto por deputados designados pelos Parlamentos Nacionais, como, por exemplo, ainda hoje a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa funciona assim. E a partir dos anos 70, concretamente a partir da eleição de 1979, o Parlamento Europeu foi pela primeira vez eleito por todos os cidadãos dos Estados-membros da então Comunidade Económica Europeia. Esse facto, essa característica, veio legitimar, com base no argumento da sua democraticidade, que em cada revisão dos tratados o Parlamento Europeu reclamasse cada vez mais competências e cada vez mais poderes. E o argumento era linearmente transparente. Somos a única instituição democraticamente eleita. O Conselho é composto por ministros dos Estados-membros. A Comissão Europeia é composta por pessoas designadas pelos governos dos Estados-membros. A única instituição verdadeiramente democrática é o Parlamento Europeu e, portanto, o Parlamento Europeu não se pode limitar a ter, como no início, um papel praticamente quase que consultivo, e tem que ter competências efetivas. E temos vindo num crescendo de competências do próprio Parlamento Europeu, que hoje tem uma função praticamente a par do Conselho, uma função equiparada, uma função de co-legislador. Ou seja, hoje as grandes decisões legislativas no quadro da União Europeia têm que ter o agremã do Conselho e do Parlamento Europeu.
Mas nós assistimos muitas vezes a eurodeputados eleitos democraticamente a dizer publicamente, nomeadamente em Portugal, que o Parlamento Europeu não tem poder absolutamente nenhum.
Pois,
como é que reage quando vê este tipo de declarações?
Bem, quer dizer, vamos lá ver. Há declarações que são soundbites, para essa expressão, para tentar expressar ideias com alguma simplicidade, ideias que não são tecnicamente corretas. Do ponto de vista técnico, jurídico, até pela minha própria formação, eu não posso dizer que isso é assim, porque claramente não é. E então, se nós tomarmos por comparação as competências do Parlamento Europeu há umas décadas atrás, vemos que estamos anos-luz de distância. Portanto, claramente o Parlamento Europeu tem hoje um papel. Aliás, há o processo normal de legislação na União Europeia é um chamado processo de co-legislação, ou seja, em que o Parlamento Europeu aparece num plano de absoluta igualdade com o Conselho de Ministros da União Europeia. Agora, também é natural, digamos, faz parte das regras elementares básicas da ciência política, que todas as instituições gostam, pretendem ter mais competências e mais poderes. Eu admito que o Parlamento Europeu gostasse de ter mais poderes, gostasse de ser, eventualmente, uma Câmara Legislativa tucure e não uma Câmara co-legislativa, ou seja, que o tivesse, digamos, não direi exclusivo, mas pelo menos uma predominância, uma preponderância ainda mais forte do que tem hoje, nomeadamente tivesse mais competências do que tem o próprio Conselho, portanto que nessa relação Conselho-Parlamento, que o Parlamento tivesse mais competências. Digamos, faz parte da vida, são regras normais, parece-me perfeitamente normal que assim seja.
Mas os partidos portugueses e todos os países têm que estar agrupados em famílias, ou seja, de outra forma não teriam tanta visibilidade, até porque nós sabemos que a cada eurodeputado há cerca de um minuto em que podem, por exemplo, fazer uma intervenção. As intervenções são muito reduzidas, não é?
Essa é uma das características que define precisamente a supranacionalidade da Eurocâmara. Ou seja, enquanto que noutras organizações internacionais, e eu volto a referir-me à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, porque acho que é aquela que tem maiores semelhanças e que pode permitir uma maior comparabilidade. Enquanto, por exemplo, nessa Assembleia os deputados estão agrupados por grupos nacionais, no Parlamento Europeu os deputados estão agrupados por grupos ideológicos, partidários, a mesma família política europeia, independentemente da sua nacionalidade, o que contribui, digamos, para reforçar a natureza supranacional, supraestadual do próprio Parlamento Europeu.
E acha que o Parlamento Europeu tem transmitido essa mensagem para os cidadãos europeus? Ou seja, nós quando olhamos para as eleições europeias, ou seja, as eleições para o Parlamento Europeu, no fundo é disso que falamos, são aquelas em que em Portugal a abstenção é mais alta e numa boa parte dos países da União Europeia também. Porquê é que há este afastamento entre os eurodeputados, o Parlamento Europeu e os cidadãos europeus?
Pois, essa pergunta levava-nos muito longe. Eu recordo que, inclusivamente, não falta quem defenda que, por exemplo, o Parlamento Europeu teria maior representatividade e maior legitimidade representativa se fosse eleito pelos parlamentos nacionais do que sendo eleito pelos cidadãos com taxas de abstenção na casa dos 50%,
40%, 50%. Voltarmos à fórmula antiga?
Voltarmos à fórmula antiga. Porquê? Repare, a União Europeia é hoje uma máquina já de tal maneira pesada que falha em vários aspectos. E um dos aspectos onde falha é precisamente na sua relação com os cidadãos.
Todos os países, não é? Portanto, não há países mais favorecidos que outros.
Não. Podemos dizer que eventualmente pode haver países mais sensibilizados para a questão europeia e até do ponto de vista geográfico, aqueles que estão mais perto do centro da Europa sentem, vivem mais as questões europeias.
Até porque as instituições estão ali mais próximas.
Estão mais próximas, era isso que eu ia dizer. Repara, eu acho que é impossível um cidadão de Bruxelas não ter uma percepção das questões europeias maior do que um cidadão que vive em Portugal, para compararmos duas capitais europeias, porque está lá tudo, acontece lá tudo, é lá que as coisas se passam. E, de facto, esse é um dos pontos que me parece que a União Europeia tem que melhorar. Todas as instituições, diga-se de passagem, assim como, por exemplo, no próprio quadro das suas competências, a União Europeia hoje tem uma imagem extraordinariamente regulamentadora, demasiadamente regulamentadora, que também não contribui para a sua não direi simpatia, mas
boa imagem,
boa
imagem assim,
junto dos cidadãos. E é evidente que o projeto europeu ou é construído com base nos cidadãos, digamos, bem alicerçado na compreensão dos cidadãos, ou acabará por ser algo que se esvaziará e será algo, digamos, de artificial. E neste momento eu vejo com alguma preocupação que a União Europeia dedica, apesar de dedicar muitos recursos, uma coisa é dedicar, é alocar muitos recursos a questões e a programas de imagem, divulgação, etc. Outra coisa é depois fazermos o follow-up dessa situação e vermos se ela foi positiva, se teve efeitos ou não teve efeitos. Parece-me que, apesar dos recursos que são alocados, que esse é um caminho que ainda está, ainda tem muito pela frente por desbravar.
Podemos também dizer que muito deste alinhamento dos cidadãos, no caso concreto de Portugal, também é culpa dos partidos. Ou seja, nós estamos agora a poucos dias das eleições europeias e nós assistimos muito à discussão de temas nacionais que nada têm a ver com as eleições europeias. Ou seja, este voto serve muito como voto de protesto, de apoio aos governos que vão estando.
Isso é rigorosamente assim, e eu diria que nesta matéria não há inocentes. Eu há já alguns anos, não foi nesta legislatura do Parlamento Europeu, teria sido para aí talvez há cerca de duas legislaturas anteriores, tive a oportunidade de coordenar e de orientar um estudo de no quadro da atividade docente, em que nós concluímos esta coisa extraordinária. Em todos os países, portanto, em que se realizaram eleições para o Parlamento Europeu, tinham ganho os partidos que estavam na oposição, e tinha havido apenas duas exceções que se referiam apenas a países onde tinha havido eleições legislativas há muito pouco tempo e, portanto, de certa forma, os eleitores ainda não tinham sentido necessidade de penalizar ou de sinalizar negativamente os partidos que estavam no governo. Porque, de resto, em todos os outros tinha sido, perdoa-me a expressão, uma razia, todos os partidos que estavam no governo tinham perdido as eleições europeias, o que significa que as eleições europeias estavam, e eu creio que continuam ainda, a ser vistas como um
sinal de apoio,
de alerta, um alerta, uma sinalização aos partidos que estão no governo sobre, digamos, o juízo de popularidade que os eleitores deles fazem. Isso é evidente que não contribui. Mas também é verdade que os próprios partidos que estão no governo, muitas vezes, desculpa a expressão, põem-se a jeito. Ou seja, há muita tendência para que, quando as coisas correm bem, nacionalizar os méritos, quando as coisas correm mal, europeizam-se os deméritos, europeizam-se os insucessos. E isso também é uma coisa que não é, digamos, propriamente o mais recomendável para a apologia ou, digamos, para a sustentabilidade de um projeto como aquele que se pretende para a União Europeia.
Muito se tem falado do nacionalismo em diversos países. Há países que, de facto, os governos estão a fazer esta viragem. Temo que nestas eleições europeias os nacionalistas possam, de facto, ter aqui um grande grupo e que os extremistas possam chegar ao Parlamento em força.
Temo e tive a oportunidade de escrever num artigo que saiu na nossa imprensa esta semana em que o título era precisamente O Perigo dos Nacionalismos. Isto não foi combinado, mas escrevi isso há 3 dias. Aquilo que vejo hoje é que há um recrudescimento do fenómeno nacionalismo. O nacionalismo é, por definição, um fenómeno segregador. É um fenómeno que caracterizou a Europa naquele período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É um fenómeno que esteve na origem da Segunda Guerra Mundial. É um fenómeno que contribuiu vivamente para o eclodir de uma catástrofe a que a própria União Europeia pretendeu pôr fim.
Em 1945, por aí, não é?
A partir daí. Sim. Portanto, digamos, quando surge o projeto europeu, um dos elementos que está na sua essência tem precisamente a ver com o combate aos nacionalismos. Porque o nacionalismo é, por definição, excludente. Eu de um lado, tu do outro.
É um pedido de forças, no fundo, não é?
Portanto... É uma segregação, é uma separação com base na, digamos, na origem nacional dos cidadãos. E, de facto, hoje aquilo que nós assistimos é um fenómeno, do meu ponto de vista, perturbador. Há várias formas de nacionalismo. Existem vários nacionalismos que estão a recrudescer e que se estão a sedimentar um pouco por toda a Europa. Nós não precisamos de ir muito longe, basta ir aqui à Espanha para termos o exemplo do que está acontecendo na Catalunha, que, curiosamente e do meu ponto de vista, estranhamente, continua a ser um ponto praticamente ignorado na discussão pública portuguesa. Dá a impressão que é qualquer coisa que não nos diz respeito, quando o que está em causa é a sobrevivência do nosso único Estado vizinho. E Portugal deveria e deverá, não pode ser imune, não pode ser alheio ao que acontece em Espanha. E o assunto deve ser discutido, tem de ser discutido, porque não é a mesma coisa termos uma Espanha unida ou uma Espanha, digamos, balcanizada. Não estou a dizer o que é melhor ou o que é pior, agora o assunto tem que ser discutido. E a questão da emergência do nacionalismo separatista na Catalunha, ainda também esta semana, a Escócia a anunciar que pretendia em 2021, caso o Brexit se venha a confirmar, realizar um novo referendo sobre a sua independência. Bem, nós temos o fenómeno nacionalista a espalhar-se, a alastrar um pouco por toda a Europa, e isso vai, estou convencido que se vai refletir já nas próximas eleições, nas eleições do próximo dia 26. E ainda a semana passada, o atual comissário português, Carlos Moedas, vinha dizer que esse vai ser um dos aspectos...
Um dos grandes desafios que se vai colocar à União e à Europa?
Um dos aspectos que mais vai dificultar a constituição da próxima Comissão Europeia. A Comissão Europeia emana do Parlamento Europeu, ao Parlamento Europeu, que digamos que tem que aprovar a constituição da Comissão Europeia. Normalmente isso é feito com base em acordos entre os diferentes grupos partidários.
Há um que fica com a liderança
europeus.
Do Parlamento, não há outro que fica com a Comissão?
Normalmente há essa repartição, sendo que a liderança do Parlamento até, e agora há novos cargos, nomeadamente o Presidente do Conselho Europeu. A presidência do Parlamento Europeu normalmente é dividida ao mandato de 5 anos em dois mandatos de 2 anos e meio, mas digamos a pulverização do Parlamento Europeu, com a chegada de novos atores desses grupos mais extremistas, mais radicais, mais nacionalistas, vai tornar naturalmente mais difícil a constituição da próxima Comissão Europeia.
Mas não deixa de ser curioso que estas forças de extrema-direita queiram concorrer a umas eleições para o Parlamento Europeu quando eles próprios são contra a União Europeia. Ou seja, vai contra o seu princípio.
É isso.
A ideia é implodir de dentro para fora?
Pois, repara, é isso mesmo. Escreveu isso mesmo. Ou seja, sabe que a superioridade das as democracias têm algumas características que as tornam, do ponto de vista moral, digamos, e face à nossa avaliação, superiores aos seus adversários, aos seus inimigos, mas por vezes essa superioridade moral que têm, segundo os nossos padrões, não deixa de ser uma debilidade que os seus adversários podem deitar mão. É evidente que os adversários da União Europeia vão aproveitar o sistema institucional da própria União Europeia e as regras criadas pela própria União Europeia para, por dentro, minarem os fundamentos da própria União Europeia. Nós já temos isso hoje, nós temos no Parlamento Europeu o líder do UKIP, o fundador do UKIP, do Partido da Independência do Reino Unido, que declara-se claramente favorável, esse vai mais longe, nem é só à saída do Reino Unido da União Europeia, é ao próprio desaparecimento da União Europeia, e, no entanto, diz isto aonde? Diz isto numa instância parlamentar europeia, para a qual foi eleito, da qual usufrui os proventos e os proveitos respectivos, e não se exime a criticá-la abertamente dentro do próprio sistema. Portanto, é um combate desigual, mas que, digamos, as nossas próprias regras permitem
que isso aconteça. Aliás, estou aqui na questão do Reino Unido, da saída do Reino Unido da União Europeia, que é uma questão que está ainda muito por resolver. Sabemos por estes dias que o Reino Unido irá a eleições europeias, tudo aponta nesse sentido. Teme que com a saída do Reino Unido, desorganizada ou não, outros países depois lhe possam seguir e com isso ser o fim desta União, a desunião europeia, digamos assim.
Repara, é uma incógnita. Nós estamos. É uma incógnita.
E agora, como é que o Reino Unido vai fazer campanha pela União Europeia quando o objetivo é sair da União Europeia dias depois, não é?
Repara, como digo, é uma incógnita porque verdadeiramente ninguém sabe o que vai acontecer. Em primeiro lugar, nós temos que ter a percepção de que estamos a lidar com um problema novo nestes 70, 80 anos de projeto europeu. Nunca a União Europeia. A União Europeia, apesar das suas crises, sempre teve uma grande atratividade. Às vezes surpreendíamos, interrogávamos como é que, estando tanto em crise como se aludia, havia tantos Estados a quererem aderir, apesar da crise. Neste momento, aquilo que temos é que, pela primeira vez, alguém que diz que quer sair.
E um dos grandes países, não é?
E um dos
Mas
grandes
também,
países...
verdadeiramente, nunca esteve bem com os dois pés lá dentro,
pois,
não é?
Pois, nunca esteve Portanto, bem com os dois pés lá dentro, é verdade. Isso também é verdade e já teve outras, já ensaiou outras vezes, ameaçou sair. Mas o certo é que era uma das principais economias do Reino da União Europeia. Era uma das... era um dos Estados que conferia... Pela sua posição geográfica, uma dimensão, de certa forma, pela sua ligação aos Estados Unidos, conferia uma dimensão marítima à própria União Europeia. Do ponto de vista militar, estamos a falar de uma, digamos, talvez, da maior potência militar dentro da União Europeia. Portanto, a saída do Reino Unido, do Reino nunca ter estado e nunca partilhar algumas das políticas mais integracionistas da União, não deixa de ser um abalo. O que é que se vai passar? É muito difícil porque nós hoje temos uma conclusão que me parece absolutamente irrefutável, é que apesar destes avanços e recuos, aquilo que podemos dar como garantido é que o Reino Unido não sabe o que quer. E isso foi visto nas diferentes votações que tem havido na Câmara dos Comuns e foi visto, sobretudo, nas negociações estabelecidas com a União Europeia, em que a União Europeia começou por ganhar essas negociações que estabeleceu com o Reino Unido, a partir do momento em que se preparou de uma forma extraordinária, a partir do momento em que preparou uma agenda absolutamente determinante, dizendo que há três pontos fundamentais que têm que ser resolvidos. Primeiro, a questão dos cidadãos europeus que estão no Reino Unido e dos britânicos que estão na Europa. A questão financeira, ou seja, o Reino Unido significa aporta cerca de 15% do orçamento comunitário. O orçamento comunitário é feito por 7 anos. Há neste momento um orçamento a ser realizado. O Reino Unido, apesar de sair, tem que cumprir com as suas obrigações financeiras, porque senão, quando chegarmos ao fim desse período orçamental, vão faltar 15% de todos os projetos europeus, dos milhares de projetos europeus, e isso não é possível acontecer. Portanto, o Reino Unido vai embora, mas tem que cumprir as obrigações a que se vinculou, claro. Porque senão tudo o resto ia ser posto em causa. Terceiro aspecto, a questão da Irlanda tem que ser resolvida. E só depois destas questões estarem resolvidas é que se poderá partir para, digamos, uma segunda fase, essa segunda fase que terá que ver com o relacionamento futuro entre o Reino Unido e a União Europeia. A União apresentou-se com esta agenda, com estes três pontos muito bem definidos. O Reino Unido não foi capaz de contrapor uma agenda própria, apresentou apenas uma miscelânea, uma sugestão em que as questões eram todas, seriam para ser discutidas de uma forma confusa, de uma forma embrulhada, e a União Europeia, muito por mérito do antigo comissário, do responsável, Michel Barnier, começou a marcar pontos a partir do momento em que define esta agenda clara, concreta, objetiva e muito, muito bem estabelecida. Curiosamente, o Reino Unido não vem-se a constatar que não tem agenda e que não sabe verdadeiramente aquilo que quer. Quando se fala em sair da União Europeia, pois quer sair da União Europeia, mas quer continuar a ter acesso a vantagens da União Europeia, não quer ter os custos, não quer ter, não quer, digamos, pagar o preço da pertença à União Europeia. Eu devo dizer, isto pode parecer, e é seguramente arriscado, e peço-lhe que me desculpe o atrevimento, eu ainda estou muito cético quanto à concretização do Brexit.
Acho que pode não acontecer? Pode haver
eu
um
não
Brexit?
Sei, repare, em dezembro do ano passado, o Tribunal de Justiça da União Europeia veio dizer uma coisa muito clara, praticamente sem que ninguém o pedisse, sem que ninguém o perguntasse, uma coisa muito clara, que também foi dado muito pouco relevo, mas que foi o seguinte: a invocação do artigo 50 por parte dos Estados-membros é unilateral, ou seja, os Estados-membros que comunicam que querem sair a qualquer momento podem revogar essa comunicação e ela fica sem efeito e tudo o que se processou fica sem efeito e os Estados, digamos, continuam. No fundo, é uma faculdade de arrependimento. O Tribunal de Justiça da União Europeia veio escrever isto objetivamente, creio que num acórdão que publicou de dezembro do ano passado. Do meu ponto de vista, isto é um pouco ensinar o caminho das pedras. Porque nós não nos podemos esquecer que todo este processo do Brexit nasce mal. E como diz o nosso povo, o que nasce mal, o que nasce torto, tarde ou nunca sem direita. Isto nasce por uma birra, uma bizarria do Sr. David Cameron, que depois é surpreendido pelos resultados do próprio referendo, que depois acaba por levar à admissão do Sr. Cameron, que depois acaba por levar ao poder a Sra. Theresa May, que curiosamente tinha feito campanha a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia, que vem a mostrar-se uma defensora radical da saída do Reino Unido, uma pessoa que uma semana antes tinha estado a fazer campanha pela permanência do Reino Unido. Isto, digamos, abona pouco em favor da sua, até da sua credibilidade junto dos demais chefes de Estado e de Governo. E, portanto, isto nasceu mal, desenvolveu-se mal, e eu confesso que, até ver o preto no branco, eu não me admiraria se um dia acontecesse aí qualquer coisa que levasse a dizer, bem, este processo é para acabar, sem prejuízo de daqui a algum tempo poder ser dado início a um processo semelhante, mas pelo menos de uma forma sustentada, credibilizada, organizada.
Mas o que é certo é que nada nos garante, por exemplo, que o novo referendo para a permanência ou saída do Reino Unido, o resultado não fosse idêntico, porque ali os valores andam muito semelhantes, um ponto acima ou dois. Mas...
Pois, isso é grave, isso é grave. Isso é grave no ponto de vista de dizer que aquela sociedade está muito dividida relativamente a esta questão.
Com toda esta confusão, não tem havido, não, ou seja, houve muito mais gente a passar do lado da saída para o lado da permanência, não é?
Pois, segundo porque repara, não há um processo que nos permita fazer uma comparação e as pessoas acabam por constatar o quão complicado, o quão complexo, o quão difícil é tratar uma questão como a da saída. Repara, a questão da saída, se não houver determinados acordos, vai implicar, por exemplo, que os próprios aviões britânicos deixem de poder aterrar em aeroportos europeus, devido ao ser chamado à política do céu único europeu, e os aviões dos países da União Europeia deixam de poder aterrar nos aeroportos britânicos. Para que a saída não tenha efeitos sentidos, vão ser precisos renegociar, se a memória me não falha, 755 acordos comerciais. Ora,
que é bastante, não é?
É bastante. Portanto, não há, digamos, aquilo que os britânicos estão a perceber é que, de facto, expressaram um voto de uma certa forma emotivamente, por uma questão com a razão, com o coração do que com a razão, mas quando passa a emoção, quando é preciso pôr os pés no chão e quando é preciso avaliar as consequências, há muita gente que, de facto, vacila, questiona-se e põe em causa se...
Vai lá, senta a tua pena, não é?
Exatamente.
Nós estamos quase a chegar ao final da nossa conversa, no entanto, gostava de lhe fazer ainda mais duas questões. Uma delas tem a ver com a crise dos refugiados. Pensa que este vai ser o grande desafio e o desafio maior da União Europeia nos próximos anos?
É um dos desafios fundamentais e é fundamental desde logo porque é um desafio que...
Aliás, que é este tema que tem dado mais votos até à extrema-direita,
exatamente,
né? Curiosamente.
Exatamente. E porque é daqueles que não é aqueles temas etéreos que as pessoas ouvem falar, que lhe dizem pouco respeito. Essa é uma questão que nós vemos na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade e, portanto, está à vista de toda a gente. Acho que é fundamental, desde logo, fazer uma distinção que nestas discussões quase nunca se tem feito, que é a distinção entre os refugiados políticos ou exilados políticos, os refugiados, aqueles que fogem daqueles estados por razões políticas, porque são perseguidos, porque têm as suas famílias ameaçadas, etc., 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 daqueles que legitimamente procuram uma vida melhor, como é, digamos, inerente à condição humana, e que, se quisermos, podemos dizer que são os refugiados por razões económicas. Aquilo que me parece é que a União Europeia, até para dar, para corresponder ao seu histórico, à sua matriz, aos seus princípios fundadores, deve acolher no seu seio todos, repito, todos, os refugiados políticos, aquelas pessoas que, por defenderem ideias diferentes, correm perigo de vida, têm as suas vidas, as suas famílias ameaçadas nos territórios onde estão. Isso parece-me uma função que se pauta, que se quadra, que se adequa aos valores fundacionais da própria União Europeia. Relativamente à imigração económica que vem por arrasto, que é muitas vezes objeto de tráfico de humano, que é objeto de aproveitamentos, etc., de exploração, etc., 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 aí eu tenho uma posição completamente diferente. Acho que a União Europeia deve, em primeiro lugar, definir cotas muito precisas do número de imigrantes que pode acolher. Segundo, deve apostar claramente no desenvolvimento local das condições, na melhoria de vida das condições, nos seus locais de origem, não só porque é aí que as pessoas estão radicadas, é aí que as pessoas estão inseridas, mas como, do ponto de vista económico, de certeza que fica muito mais barato, contribuir para a melhoria das condições de vida nos países de destino do que propriamente acolhê-los e, enquadrá-los nas nossas sociedades. Portanto, acho que esta é uma questão absolutamente fundamental e acho que é uma questão que tem contribuído, isto está tudo interligado, tem contribuído para o aumento do radicalismo, tem contribuído para o aumento, de um espírito também anti-europeu. E se não for tratado de uma forma correta, a muito breve prazo vai-nos colocar problemas graves. Eu faço notar o seguinte: nas eleições do próximo dia, no próximo dia 26 de abril,
de maio,
juntamente com as eleições europeias, vão ocorrer eleições municipais e regionais em Espanha. Há municípios, nomeadamente Sevilha, onde já se vão apresentar partidos muçulmanos. Vão concorrer muçulmanos com base às eleições autárquicas, precisamente porque têm uma implantação que já lhes permite ter ambições
de poder, não é?
De poder nestes estados. Em França existem cerca, salvo erro, de 7 milhões de muçulmanos. O problema, se não for devidamente encarado, e encarado enquanto é tempo para poder ser resolvido, pode transformar-se, digamos, numa bomba a prazo que será muito difícil de controlar.
Muito rapidamente, porque estamos mesmo no limite, o nosso programa está também a ser ouvido nos países africanos de língua portuguesa. Os nossos eurodeputados têm conseguido levar assim o mundo lusófono ao Parlamento Europeu, seja ao nível da cooperação económica ou das questões dos direitos humanos? Tem havido essa preocupação por parte dos nossos eurodeputados?
Repara, as notícias não são propriamente muito, muito animadoras nesse domínio. Eu quero acreditar que os diferentes eurodeputados... sabe que a lusofonia é um património comum da nossa, digamos, do nosso espectro político e partidário. E ainda bem, infelizmente, que o é.
Que todos o assumem como tal.
Todos
não é?
O assumem. E isso, do meu ponto de vista, é bom, é positivo. É daqueles poucos valores que são assumidos de uma forma transversal. O que é que se passa? Passa que os nossos deputados são muito poucos, todos eles inseridos em grupos parlamentares europeus supranacionais e, portanto, todos eles terão alguma dificuldade em fazer ouvir a sua voz no quadro dos grupos em que estão inseridos. Assumir a sua voz em termos, digamos, de marcar a agenda, perceba-se. E, portanto, eu quero crer que, como a lusofonia é um património aceito por todos, que dentro das suas possibilidades todos farão o melhor e todos farão e todos se esforçarão e se empenharão por
dar voz à lusofonia.
Por dar voz à lusofonia. Agora, sabendo que, de facto, é muito difícil, mas não é preciso o tema da lusofonia, digamos, é muito difícil qualquer eurodeputado português, no quadro do grupo parlamentar a que pertence, digamos, conseguir fazer marcação, digamos, de agenda, porque são poucos no meio de muitos.
João Pedro Dias, mestre em Estudos Europeus e investigador sobre a União Europeia. Muito obrigado por ter estado connosco, por nos ter ajudado a perceber melhor estes desafios que
eu
se
que
colocam
à
Europa nos próximos tempos. Muito obrigado.
Se dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Meu bem, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Pode amar pelos dois.
em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. O grupo de teatro musical religioso da Paróquia da Parede vai apresentar o musical Lúcia, o início de Fátima, no auditório do Colégio de São João de Brito, em Lisboa. O espetáculo pode ser visto este domingo, dia 12, às 4 da tarde, e no próximo sábado, dia 18, às 9 da noite. Na terça-feira, o Centro Cultural Santa Joana Princesa, em Lisboa, promove um debate sobre a Europa com a participação de Dom Manuel Clemente, José Ribeiro e Castro, marido do seu patrão Neves e o padre Duarte da Cunha. Esta sessão tem como tema Europa, valores ou interesses? E tem início às 9 da noite no auditório da Igreja de Santa Joana Princesa. E é assim que chegamos ao final de mais um programa Lusofonias, este em que falamos da Europa. Já sabe, não deixe de votar nas eleições do próximo dia 26 de maio. O Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Ok, ela sorriu, ele abraçou-a. Quase a chorar.